Olá galera, estamos começando o Combate Rock Podcast, hoje falando sobre as novas tecnologias e, enfim, como vamos ouvir música a partir de agora com essas novidades, iCloud, iTunes, iPod, iPad, aí não sei mais quantas. E aí, hoje, presente da equipe Combate Rock, o nosso produtor executivo Maurício Gaia, especialista em novas tecnologias, Roberto Capizano, filho, e eu, Marcelo Moreira, apresentando esse maravilhoso e ótimo programa, talvez o melhor de todos os tempos.
Tenho certeza que isso é verdade.
Assina embaixo.
Agradecendo a banda Cavlabs por ter cedido a música Reach Out, que é o tema do nosso programa e nosso podcast. Muito bem, eu vou pedir para o Maurício Gaia, antes de mais nada, dar uma introdução sobre o conceito do iCloud, enfim, e a partir de agora mostrar para onde nós vamos, Maurício. O que você pode dizer a esse respeito?
Bom, primeira coisa, eu queria falar que eu não sou especialista de coisíssima nenhuma.
É sim.
Não, eu sou.
Ah, é para valorizar o programa.
Ah, eu sou especialista, mas não vou pedir, tá? Bom, para onde nós vamos? Falando especificamente do iCloud, tá? Em termos de consumo de música, ele não aponta grandes novidades, não aponta novas direções, tá? Provavelmente, o que vai acontecer com o iCloud é que ele vai servir muito mais aos consumidores dos produtos Apple do que para o público em geral. Na verdade, todos esses serviços que a Apple lança, Apple Store, iTunes e tudo mais, Apple TV, eles servem muito mais para você. São serviços ótimos, excelentes para vocês, pelo menos eu considero, mas eles só funcionam dentro do ambiente, dentro dos equipamentos, dentro dos aparelhos da Apple. É óbvio, se você tem um computador com Windows instalado, você pode usar o iTunes para gerenciar sua biblioteca de música, colocar as músicas dentro do seu iPod e tudo mais. Mas se você tiver um outro equipamento, sei lá, um computador com Linux instalado, isso já não funciona. Tá? E o iCloud, ele é um conceito para onde a tecnologia de modo geral está caminhando, que é a computação em nuvem, onde todos os seus arquivos vão estar instalados em máquinas, em servidores, sei lá onde, você vai precisar ter isso dentro do seu computador. O Google faz muito disso, a Microsoft está investindo nisso, eles serviços, em empresas aqui no Brasil também, que estão de olho nesse segmento. E o iCloud é um investimento da Apple nesse serviço. O iCloud especificamente não fala sobre música. Ele fala em você armazenar os teus documentos, e aí são os teus arquivos de texto, as tuas planilhas, um monte de coisa, e também as tuas músicas num computador que não é o teu. Num lugar onde você pode acessar de qualquer lugar, a qualquer momento. Tá?
De alguma maneira isso muda o nosso hábito de ouvir música, de consumir música? Você acredita nisso?
Muda até certo ponto, porque o que acontece? Cada vez mais você vai ter mais aparelhos móveis conectados à internet. Tá? Hoje você tem telefone que se conecta com a internet, você tem iPod que se conecta com a internet, você tem tablets que se conectam à internet. Tá? Dentro desse universo, o iCloud ele se propõe a servir os equipamentos, os aparelhos desenvolvidos pela Apple com esse tipo de serviço. Então, assim, eventualmente um dia o Steve Jobs vai pegar e vai criar um rádio para você pôr no seu carro, que ele vai conectar em 3G e você vai poder, ao invés de você carregar os CDs para escutar lá no CD, você vai poder conectar no 3G e pagando valor pelo serviço, você vai poder escutar as suas músicas favoritas que estão armazenadas lá dentro dos servidores deles.
O que eu entendi do iCloud, o pouco que eu li, é que você tem esse grande arquivo geral e você, qualquer aparelho Apple, você escuta, você tem acesso a esse arquivo que tem a ver com o iTunes. São
verdade,
as músicas que estão no iTunes.
Na verdade, o serviço de música que se presta a isso dentro do que foi anunciado lá na WWDC, né, que é o encontro mundial dos desenvolvedores ali, para fazer um serviço específico para a música não é o iCloud. É que existia a expectativa que o iCloud fosse isso.
Certo.
O iCloud, ele também é isso, mas ele serve para todos os artistas que estão no seu computador. O serviço de música que eles lançaram, anunciaram, que vai estar disponível a partir de setembro, é o iTunes Match, que é, você pega a tua biblioteca com todos os teus arquivos que você tem cadastrados no seu iTunes, todos os teus MP3, aí você vai comparar o acervo que existe dentro do iTunes, são 19 milhões de músicas, e o que tiver no seu, que tem lá com ele, você vai poder acessar de qualquer aparelho que você tenha que possa utilizar esse serviço, mediante um pagamento de $25 ano. O que, vamos combinar, né? É um preço.
Não é absurdo, não.
É um preço bem
razoável.
A única coisa que é assim, ele só vai funcionar com equipamento Apple. Ele não serve para quem não tem equipamento Apple.
Eu ainda prefiro meu bom e velho Walkman.
Mas você,
e o vinil no
toca-disco. Você sabe que o Walkman, ele tem uma coisa fantástica. Eu vou até comentar uma descrição aqui. Eu tenho um amigo que trabalha na Sony, né? E uma vez ele estava comentando que o fundador da Sony, o Akio Morita, num encontro de executivos, uma coisa assim, se eu fosse escutar o que o departamento de marketing recomenda para desenvolvimento de novos produtos, eu nunca teria lançado o Walkman. Porque quando eu falei, não, se a gente pegasse e colocasse um negócio com uma fita cassete, o cara põe na cintura e sai ouvindo, todo mundo falava assim, isso é loucura, ninguém precisa escutar música pela rua.
Mas se a gente pensar bem, isso aí não passa do um aperfeiçoamento do Walkman.
Sim.
Não?
É,
o Walkman. Você andar com as músicas.
O conceito matador da coisa é o Walkman.
Só que o que está facilitando é que agora você tem, em vez de você levar uma fita cassete ou várias fitas cassete, e era complicado de você carregar a partir de um determinado número, agora você vai ter acesso a um acervo de milhões, eu não sei se são milhões ou milhões de músicas que eles anunciaram.
O que acontece? Eles têm um acervo de 19 milhões de músicas. As músicas que você já tem, não importa como você tem obtido. Se você obteve de uma maneira legal, pode ser pagando para ter isso, ou se você baixou, fez uma apropriação informal de conteúdo protegido por direitos autorais. Né? Se você fez um download aí por aí, a partir do momento que você confronta o teu banco com o teu arquivo, a tua biblioteca, com o que eles têm lá, eles legalizam, eu estou fazendo aspas, tá, ouvintes? Eles legalizam esse conteúdo que eles estão pagando, e uma parte desse dinheiro a Apple vai repassar para as gravadoras, pelo que eu vi por aí, 70% da receita, descontando impostos, é dinheiro da gravadora, a Apple fica com o restante, tá? Que é a mordida usual que as gravadoras dão nesse negócio. E o que você, e o que eventualmente você não tem, ou quer dizer, o que eventualmente eles não tenham lá, dentro do acervo, de repente você tem lá a tua banda. A tua banda não está dentro do acervo da Apple. Esses arquivos são só, eles fazem um upload desses arquivos automático para lá, para você poder acessar de qualquer lugar. Então o que vai acontecer? Você não vai precisar mais ter que ligar o teu iPod, por exemplo, no computador, para colocar a música do teu computador no iPod. Se você tiver um iPod Touch. O iPod Touch que é tipo um iPhone sem iPhone, sem o telefone, tá? Ele é basicamente isso. É um computador de música, eu tenho várias funções do iPhone, menos ele só me liga. Tá? Ele funciona pro iPod Touch, ele vai funcionar pro iPhone e pro iPad. Então você não vai precisar ligar o seu computador na máquina para passar as músicas aqui para cá, porque ele vai automaticamente, você vai poder escutar, fazer um streaming dessas músicas. Você não vai precisar baixá-las no teu equipamento. Tá?
Bom, então vamos encerrando esse bloco, primeiro bloco de Combate Rock Podcast número 11. vamos escutar uma música de Sharon Jones, que recentemente tocou em São Paulo, no Parque de Ibirapuera. Maurício, qual é a música que nós vamos escutar?
Vamos escutar uma música do disco mais recente dela, I Learned the Hard Way, uma música chamada Money, que é bem bacana e fala que assim, ah, o dinheiro não gosta de mim, por isso que eu não tenho. É, cabe na biografia de muita gente.
Vamos lá, vamos escutar. Muito bem, retornando aqui com o Bate Rock Podcast, falando hoje sobre as novidades tecnológicas e os hábitos de ouvir música, como iCloud. O que isso vai mudar na sua vida, nas nossas vidas, de gente que gosta de ouvir música. Enfim, bom, Maurício, você terminou o bloco anterior falando a respeito do armazenamento e das possibilidades que o iCloud poderá trazer para gente como nós. Enfim. O conceito nós discutimos aqui, a gente começou lá com o Walkman, depois veio com o CD, o Walkman, e aí iPods, iPads, MP3, MP4, MP5. Muito bem, qual é a possibilidade de que o conceito de iCloud extrapole a Apple e isso vire um domínio totalmente o mercado?
Existem outros serviços, tem Last.fm, que é um serviço muito bacana, porque vocês conhecem o Last.fm?
Sim, sou do assinante.
Eu também sou assinante desse serviço. Ele vai coletando uma série de informações sobre o que você escuta. Ele traça um perfil do teu gosto e começa a, além de você criar uma rádio com as músicas e artistas correlatos àqueles que você escuta, ele vai te dando recomendações de novos artistas baseados naquilo que você já ouve. Então é um jeito bacana que você tem para descobrir novas músicas, novos artistas, ou até artistas velhos, antigos, que você nunca ouviu falar. É um serviço muito bacana, eu gosto bastante dessa coisa. Existem outros, Pandora, Spotify, existem uma série de outros serviços. Aqui no Brasil, existem alguns serviços que estão disponíveis.
Merece invenção sonora, esse novo da Som Livre.
Acabou.
Nem começou e acabou?
Acabou, foi descontinuado não faz muitos dias.
Parabéns para nós, então, porque tinha propagandas nas revistas de música e tal. Escuta Aqui chamava, não é?
Escuta Aqui, isso aí.
Escuta Aqui, acabou mesmo?
Acabou. Eles, em nota oficial, eles alegaram que foi um serviço que teve um sucesso acima do esperado e que eles não tiveram infraestrutura para atender a demanda.
Curioso essa explicação, né? Curiosa, né?
Porque o que é um bom problema virou um problema que matou.
Mas
porque normalmente, enfim.
Ter um time de futebol, só tem craque, tem tanto craque que o time acaba porque não dá pra jogar, né? Estranho, né?
Enfim.
Não convence.
Eu não sei. É que assim, aqui no Brasil existem algumas peculiaridades. Eu não conheço a história do Scoot aqui, eu só sei porque
foi
veiculado em nota oficial. Mas com certeza, para eles entrarem, eles tiveram que fazer um acordo com as gravadoras, que devem ter movido números grandes. Tudo isso que está acontecendo, a Apple, a gente não sabe se esse serviço vai estar disponível no Brasil. O iTunes, a lojinha do iTunes, onde você pode comprar músicas via iTunes, ela não está disponível aqui no Brasil. As pessoas que compram música via iTunes é porque elas têm um cartão de crédito que é emitido nos Estados Unidos, quer dizer, não é nem cartão de crédito internacional, é um cartão que tenha sido emitido lá, ou você pega um gift card, que é um cartão promocional que te dá créditos para você poder comprar essas músicas, porque a Apple nunca conseguiu chegar a um acordo com as gravadoras para trazer esse serviço para a América Latina, por exemplo. Eles vendem nos Estados Unidos, eles vendem na Europa, vendem no Japão, mas a América Latina, eles nunca conseguiram chegar num acordo com as gravadoras para trazer isso daí de uma maneira que também rentabilize o negócio para a Apple. Né? E assim, a gente está falando do iCloud, do iTunes Match e tudo mais, tudo isso é prometido para os Estados Unidos nesse ano. Brasil, um dia vai chegar, mas quando eles chegarem nesse acordo, então não sei como vai ser. Dizem que já chegaram com isso.
Tomara, né? Tomara. Bom, encerrando o segundo bloco de Combate Rock Podcast, vamos ouvir uma música do Slayer, Rain Blood. A banda de thrash metal norte-americana tocou também recentemente em São Paulo. Retomando o podcast, programa Combate Rock, no terceiro e último bloco, falando sobre as novidades tecnológicas e as mudanças de hábito que poderão vir, né, nem tão em breve assim, no seu modo de ouvir música, né, no seu modo de se divertir musicalmente. Bom, Roberto Capizano, pelo que você ouviu na exposição do Maurício, você fica animado com isso?
Eu acho interessante o fato de você ter acesso a um acervo de música enorme, mas ao mesmo tempo eu fico com o pé atrás, porque é aquela coisa, você tem tudo muito fácil, mas será que para esse pessoal que está chegando agora, que é louco por tecnologia, por novidade, essa molecada que está ouvindo música, será que esse pessoal vai ouvir música mesmo? Ouvir no sentido de prestar atenção, saber o que ele está ouvindo, assimilar aquilo, ou é um monte de coisa que ele baixa, ouve, tem acesso, e no fim, você ouviu um disco inteiro da determinada banda? Não, não ouvi. Conheço uma coisa aqui, outra ali. Sabe, é muita informação e pouca assimilação daquilo. A princípio é muito interessante, você tem todo esse mundo na tua frente à disposição. Eu sou do tempo que a gente ouvia vinil, o disco da sua banda preferida chegava aqui com atraso, quando chegava, de meses ou até de um ano, e você ficava na expectativa de algum amigo conseguir um importado para você ouvir na casa dele, ele não ia te emprestar porque era importado, e aí você ficava com o som é muito melhor desse vinil importado, e você curtia aquilo muito mais
porque era
mais
melhor tempo.
E era melhor. Você ouvia aquilo por muito mais tempo, você aproveitava aquilo por muito mais tempo, com muito mais intensidade.
Mas sabe o que eu acho, Capu? Eu acho que isso é um erro que, inclusive, bom, eu trabalho com internet e dentro da nossa conversa comum, usual, a gente tende a olhar muito pro próprio vídeo, pro hábito que a gente tem.
A relação com a música, né?
Então, assim, todo mundo aqui gosta de música, todo mundo aqui tem ou teve essa relação que você está falando com música, mas a grande maioria das pessoas, eu lembro, você estava no colégio, eu era um dos poucos que carregava o disco de rock embaixo do braço. Quando tinha amigo secreto, que o amigo secreto era trocar disco, na verdade, a maior parte das pessoas, dos meus colegas e tudo mais, pediam aquela coletânea que saía de final de ano de Greatest Hits da rádio e tal, ou então trilha sonora de novela.
Sabe como eu fico?
Entendeu? Então a grande maioria das pessoas ouvia música desse jeito que você está falando.
De forma despretensiosa.
De uma maneira despretensiosa. Então, os que curtiam a música desse jeito, como você está falando, que, putz, eu vou esperar o vinil, não sei o que mais. Esses caras, eles continuam existindo e vão continuar existindo, não importa se ele está escutando no vinil, não, no CD,
não importa.
No iPod, no
esse tipo de gente que você está falando que comprava a coletânea da rádio, eu costumo classificar de pessoas que não têm personalidade musical. Eles ouvem o que está passando.
Mas é a maior parte das pessoas.
Mas o que eu digo assim, é a nova geração, o pessoal que nasce nesse mundo, que tem tudo isso à disposição, eu fico com uma questão. Será que vão ser desenvolvidos ouvintes atenciosos como
valorizar o produto?
Eu vou falar uma coisa, eu participo de algumas listas de discussão sobre música, tá? A faixa etária dos participantes é assim, não é músico, é gente que gosta de música, tá? Que ouve e que gosta de discutir música, aquilo que a gente faz aqui.
Perfeito.
A faixa etária dos participantes dessas listas é assim, é gente 15, 20 anos mais nova que a gente, tá? E eles conhecem um volume enorme de bandas novas e bandas antigas também. Ah, Baby Hear the News e tudo mais, essas coisas todas. Eles têm uma quantidade enorme de informação e eles escutam muita música. Muita. É uma quantidade, é num volume que hoje eu não tenho tempo para isso.
Não, tudo bem. Então,
entendeu? Existe gente e vai continuar existindo. Eu tô falando de uma molecada. Não é molecada, é adulto. Toma cerveja, vota, tem filhos, se reproduz e tudo mais. Mas é o pessoal. Uns 20 anos mais novo que a gente.
Então, ótimo.
Isso vai continuar existindo.
Se isso é uma amostra do comportamento desse pessoal, tá ótimo. Agora, continuo com uma certa desconfiança, porque eu vejo que isso reflete na música que é produzida. Porque você, quando vai tocar, você reproduz aquilo que você ouviu. Você nada mais é do que um resultado do que veio antes.
Você acha que o futebol de antigamente era melhor do que o futebol de hoje?
Ah, essa é uma discussão polêmica, né? Eu acho que é a mesma. A gente vai encontrar exemplos melhores, mas vai encontrar muitos exemplos piores. É difícil. É uma questão de talento, tem uma série de fatores que influenciam.
Então vamos falar sobre música.
É.
Vamos pegar, sei lá, puxando aqui rapidamente, Yazoo, década de 80.
Você quer saber o que eu acho?
É melhor ou é pior do que, sei lá, Franz Ferdinand, que é uma banda atual?
Tá no mesmo nível.
Você...
Bem baixo. É um nível bem baixo.
Não, tá?
Aí eu vou te dividir, então.
Você entendeu o que eu quero chegar.
Claro. Tinha muito lixo, lógico. O lixo vai sempre existir, como vai sempre existir.
O lixo vai ser a maioria, inclusive.
Vai ser a maioria, lógico.
Vai ser a maioria do material produzido, como sempre foi.
Aí eu tiro demais, né? Então eu te devolvo a pergunta.
Depende.
Me fala um de Purple moderno.
Um de Purple moderno?
Mesmo nível, com músicos de talento, de técnica, que fazem, que tem capacidade de fazer um som de qualidade como o de Purple fez e faz até hoje. Se eles quiserem gravar um disco amanhã, eles vão fazer uma coisa de alto nível.
Semana
que vem, então, quando você conseguir lembrar de alguma
Eu vou achar. É que o exemplo que eu ia dar é um exemplo também de uma banda de 20 anos. Você ia falar, Lady Collar, mas eu tenho 20 anos, entendeu?
Mas enfim, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria, já que para encerrar, acho que o Maurício precisa dar um panorama também. Nós estamos falando isso do ponto de vista do ouvinte, mas é interessante também, o Maurício, que também é músico, o Roberto Capizano também é músico. Do ponto de vista de quem toca, do ponto de vista de quem vive de música, essas mudanças serão interessantes? Você acha que abrem-se novas possibilidades que hoje é difícil que a gente consiga perceber? Você tem visto isso nesse mercado?
Olha, eu acho o seguinte, se você pensar em termos de remuneração do artista, o que vai pingar no bolso dele é pingo mesmo, tá? Do mesmo jeito que hoje tem uma venda de disco que pinga é pinga mesmo.
Pinga mesmo.
Ou rádio ou tudo mais. Agora, se você pensar em uma plataforma para lançamento de novos artistas, uma plataforma de lançamento de novos trabalhos e tudo mais, eu acho que pode ser extremamente útil para os artistas. Eu acho que os artistas que trabalham bem nisso, que devem trabalhar bem com isso, vão conseguir colher bons frutos.
Eu acho que eles têm que saber exatamente isso. O ponto é esse, saber trabalhar isso, tirar proveito disso. Porque senão vai ficar perdido nesse mundo porque... de coisas que estão sendo lançadas e acaba não chegando.
Senão acaba ficando como se fosse uma banda mais bonita da cidade, né?
Mas a banda mais bonita da cidade, por exemplo, eu detestei a música, tá?
Sim, eu também.
Mas assim...
Eles conseguiram o objetivo deles, né?
Eles conseguiram. É um exemplo claro de como você pode utilizar a internet, esses meios todos, essas novas ferramentas de tecnologia da comunicação a seu favor, para vender música, para vender o seu trabalho, para mostrar o seu trabalho. Né? Provável, porque assim, hoje o YouTube... eles fizeram um acordo por Ecad, então o Google repassa um valor anual por Ecad e o Ecad vai distribuir isso para os artistas. A distribuição do Ecad é uma distribuição falha, que é uma discussão enorme. Para discutir aqui a gente tem que botar um advogado, mas a gente sabe que é falha. Tá? Eles dificilmente vão conseguir ter um volume enorme de visualização, assim, tipo, acho que em uma semana tinham 4 milhões e meio de visualizações daquele clipe ali, que é um número brutal.
E justamente pelo período pequeno.
Exatamente,
né?
Isso é um volume muito grande de visualização. Provavelmente eles vão receber, se eles receberem, vão receber dois chicabons no final do ano, entendeu? Mas assim, eles agendaram um show em que eles saíram, assim, Curitiba, qual a última banda que ia ser de Curitiba? Né? Bonde do rolê. Né? Eles agendaram o show em São Paulo, lotado, show no Rio, lotado, show no Mundo Lugar, lotado, e saíram no Fantástico. Vão tocar no Faustão qualquer.
Não, claro.
Então eles conseguiram utilizar isso de uma maneira espetacular, deu muito certo.
Agora, a impressão, que é isso que a gente fica, né? Porque esse tipo de coisa, essa bandinha que, de qualidade pífia, deu certo, e porque bandas boas que também tiveram a mesma ideia não estouram, né?
Porque a música é fofa. A música é fofa. Vocês têm coração peludo? Vocês têm coração peludo? Não se sentem
ainda
tocados.
Ainda bem.
Eu também tenho coração peludo. Mas assim,
nível heavy metal.
Tem aí uma propaganda aí que só tá veiculando na internet, no YouTube e tal, de uma operadora de telefone celular. Pegaram uma música do Legião Urbana, Eduardo e Mônica.
Meu Deus.
Todo
Deus
mundo,
Deus.
Ai que meu fofo, Deus. Ai que lindo, ai que isso, ai que aquilo. Tá todo. E tá aqui. É na mesma.
Tá meio atuada, tá.
Na mesma atuada da banda mais bonita da cidade. Então as mesmas pessoas que acharam fofo, bonito, ai que lindinho, não sei o que mais. Tá achando isso agora desse comercial com um agravante. Está mostrando para uma nova geração uma banda ruim como Legião Urbana.
Sim.
Porque essa molecada de 12, 15 anos não conhece Legião Urbana.
Sorte deles.
Mas... tá conhecendo agora e tá achando bonitinho.
Pra azar deles mesmo.
Bom, senhores, estamos encerrando podcast Combate Rock número 11, falando sobre novas possibilidades tecnológicas e como ouviremos música no futuro. Agradeço a sua
compreensão. Esse barulho foi o capim na cabeça.
E a sua paciência.
Tá.
Obrigado, até mais.
Não,
vamos ouvir, então, se você deixar eu falar agora, eu vou pedir para o Roberto Capizano anunciar a música que nós vamos encerrar esse programa.
Então, vamos ouvir uma banda que também esteve aqui recentemente. Vamos ouvir o bom e velho hard rock do Motley Crue, Girls, Girls, Girls.
Grande música.